amigo ouvinte, desejando a você um bom início de semana, estamos de volta ao nosso habitual encontro das segundas-feiras dedicado à Sagrada Escritura. Nesta edição, prosseguindo a apresentação em linhas gerais dos livros sagrados do Antigo Testamento, tratamos do Eclesiástico, concluindo assim a nossa exposição acerca dos chamados livros sapienciais. Passemos então a ele. O Eclesiástico faz parte da Bíblia grega, mas não figura no cânon judaico. É, pois, um dos livros deuterocanônicos recebidos pela Igreja. Entretanto, foi composto em hebraico. São Jerônimo o conheceu na língua original e os rabinos o citaram. Cerca de 2/3 deste texto hebraico foram encontrados em 1896 nos fragmentos de vários manuscritos da Idade Média provenientes de uma antiga sinagoga do Cairo. Mais recentemente, pequenos fragmentos foram descobertos numa gruta de Qumran e, em 1964, achou-se em Massada um longo texto que contém os versículos 27 a 44 do capítulo 39, numa escrita que data do começo do século I a.C. As diferenças dessas testemunhas entre si e com relação às traduções grega e siríaca indicam que o livro circulou bem cedo e em várias recensões. Seu título latino Ecclesiasticus, Liber, é uma denominação recente que sublinha, sem dúvida, o uso oficial que dela fazia a Igreja, em contraposição com a sinagoga. Em grego, o livro chama-se Sabedoria de Jesus, Filho de Sirac, e o autor é ainda mencionado no capítulo 50, versículo 27. Os modernos o chamam Ben-Sirac ou Sirácida, segundo a forma grega Sirac. No prólogo, o neto do autor explica que ele traduziu o livro quando foi morar no Egito, no 38º ano do rei Evergetes. Não pode ser outro senão Ptolomeu VII Evergetes, e a data corresponde ao ano 132 a.C. Seu avô, Ben-Sirac, escreveu por volta de 190-180. Ele é um escriba que une o amor da sabedoria ao da lei. É repleto de fervor pelo templo e suas cerimônias, cheio de respeito pelo sacerdócio, mas também conhece a fundo os livros santos, os profetas e, sobretudo, os escritos sapienciais. Quis dar pessoalmente a instrução da sabedoria a todos os que a buscam. Por sua forma, o livro está bem na linha de seus predecessores e de seus modelos. Os mais diversos temas são abordados sem ordem e com repetições. São tratados como pequenos quadros que agrupam, de modo livre, máximas curtas. A doutrina é tão tradicional quanto a forma. A sabedoria que Ben-Sirac prega vem do Senhor. Seu princípio é o temor de Deus. Ela forma a juventude e leva à felicidade. Sobre o destino humano e o problema das sanções, ele tem as mesmas incertezas que Jó e o Eclesiastes. Tem fé na retribuição, sente a importância trágica da morte, mas não sabe ainda como Deus pagará a cada um segundo seus atos. Sobre a própria natureza da sabedoria divina, prolonga as intuições dos provérbios e de Jó. Mas Ben-Sirac é um inovador quando identifica a sabedoria com a lei proclamada por Moisés. À diferença dos antigos sábios também, Ben-Sirac medita sobre a história sagrada, faz desfilar grandes figuras do Antigo Testamento, desde Enoque até Neemias. Nessa história sagrada, Ben-Sirac, que salienta a noção de aliança, não deixa, por assim dizer, lugar algum para a esperança de uma salvação vindoura. É verdade que, em sua prece do capítulo 36, versículos 1 a 17, ele recorda a Deus suas promessas e lhe pede que tenha piedade de Sião e reúna as tribos de Jacó. Ben-Sirac é a última testemunha canônica da sabedoria judaica na Palestina. É o representante por excelência daqueles Hasidim, os piedosos do judaísmo, que em breve defenderão sua fé contra a perseguição de Antíoco Epífanes e que manterão em Israel núcleos fiéis, onde germinará a pregação de Cristo. Embora não tenha sido aceito no cânon hebraico, o Eclesiástico é frequentemente citado nos escritos rabínicos. No Novo Testamento, a Epístola de São Tiago busca nele muitas expressões. O Evangelho de São Mateus a ele se refere diversas vezes e ainda hoje a liturgia faz eco a essa antiga tradição de sabedoria. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui, mas na próxima segunda-feira tem mais, quando começaremos a tratar dos chamados livros proféticos, prosseguindo assim a nossa apresentação dos livros sagrados do Antigo Testamento. A você, como sempre, um grande abraço e até lá, se Deus quiser!